Conheça agora a história de um CEO chamado Joe. Ele contratou uma conceituada consultoria para elaborar uma nova estratégia. Fez diversas aquisições e tinha um ótimo relacionamento com Wall Street. Com base em suas habilidades em fechar negócios e fazer aquisições, o preço das ações disparou. Os pontos fortes de Joe eram o marketing e o contato com os clientes. E também se dava muito bem com o diretor financeiro da empresa. Joe estabeleceu metas ambiciosas e o diretor financeiro passou os números para o pessoal de operações. Joe não microgerenciou, delegou com maestria. Deixou os detalhes para os seus subordinados diretos. Mas sempre monitorava os números previstos para o trimestre. Se eles ficavam aquém do esperado, Joe telefonava imediatamente para os encarregados e dizia de forma dura que os números precisavam melhorar. Pelos padrões de análise administrativa convencional, Joe fazia todas as coisas certas. Pelos padrões da capacidade de fazer acontecer, ele não fez quase nada certo. A lacuna entre as metas e os resultados refletia o abismo entre as ambições de Joe e a realidade da organização. Joe estava cercado, mas não se dava conta, por uma equipe com baixa capacidade de execução. Ele achava que os seus subordinados deveriam investigar por que as coisas não estavam sendo feitas. Se Joe tivesse lido esse livro e realmente soubesse como executar, primeiramente ele teria envolvido todas as pessoas responsáveis pelo resultado do plano estratégico, incluindo as pessoas-chave da produção, na formação do plano. Teria estabelecido metas com base na habilidade da organização de apresentar os resultados. Um dos segredos da execução é ter as pessoas certas nos cargos certos. Se Joe fosse um bom executor, segundo os autores desse livro, ele teria perguntado para cada membro da sua equipe os comos da execução. Pois se algum responsável não consegue verbalizar através de um plano os comos, muito provavelmente aquela área precisa de mais recursos, mais know-how, mais treinamento, e essa seria uma responsabilidade do CEO Joe, que não fez nada disso. Então, se você quer aprender mais sobre como transformar um sonho ou uma visão em algo real e tangível em qualquer área da sua vida, fique super ligado nesse episódio que está começando sobre a obra Execução, de Larry Bossid e Ram Charan.
3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Execução foi publicado em 2019. Os autores são os consultores empresariais Larry Bossid e Ram Charan. É difícil implementar uma cultura baseada na execução, mas é fácil perdê-la. Esse é um livro sobre como fechar a lacuna entre os resultados prometidos e alcançados. Liderar os processos que vão levar a isso é o verdadeiro trabalho de um líder.
E hoje o nosso convidado é super especial. Ele leu esse livro e conseguiu modificar o rumo da empresa dele, implementando nela a disciplina da execução.
Olá, meu nome é Luiz Gustavo, sou diretor de operações aqui da Codirect, também fundador. Para quem não conhece, a Codirect é um núcleo de capacitação de negócios locais e a gente ajuda esses donos de negócios locais a construírem uma marca de valor usando o digital. E hoje a gente atendeu perto de 1000 empresas e são mais de 7 mil alunos aí que já tiveram acesso aos nossos materiais.
Vamos saber então qual é a mensagem central desse livro.
Cara, na minha opinião, a mensagem central desse livro é a importância de criar uma cultura de execução nas empresas. Porque eu tenho a sensação, a gente atende na nossa empresa muitos pequenos negócios, né? Negócios que faturam, sei lá, até 3, 4 milhões por ano. E eu tenho a percepção que ele acha que quando ele tiver um time tático e operacional, ele não vai precisar se envolver na execução de nada. E aí que é a grande ruína do negócio, né? Então esse livro é um belo dar-se conta pra tu, de como que tu vai implementar a cultura de execução usando o que ele chama dos 3 processos-chave, né? Estratégias, pessoas e operação. Então, pra mim, essa é a principal mensagem que esse livro passa.
Execução. Um substantivo. O elo perdido. A principal razão por que as empresas acabam não cumprindo as suas promessas. A lacuna entre o que os líderes das empresas querem atingir e a habilidade de sua organização para conseguir atingir. Não simplesmente táticas, mas um sistema para conseguir que as coisas aconteçam através de questionamento, análise e acompanhamento. Uma disciplina para mesclar estratégia e realidade, alinhando pessoas e objetivos e atingindo os resultados prometidos. Uma parte fundamental da estratégia e dos objetivos da empresa e o principal trabalho de qualquer líder. Uma disciplina que requer um entendimento abrangente de um negócio, seu pessoal e o seu ambiente. A forma de unir os três processos-chave de qualquer negócio. O processo de pessoal, a estratégia e o plano operacional para conseguir que as coisas aconteçam dentro do prazo. Em resumo, execução é um método replicável que serve para atingir o sucesso.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Essa leitura para mim trouxe muitos insights, porque eu olhava para minha operação, eu olhava e falava assim, cara, tem alguma coisa confusa acontecendo no meu time, que a gente seta as metas, desenha o plano, etc. E chega lá no final, as coisas estavam caminhando de um jeito que nem o líder entendia por que chegava no final, o negócio estava tão degringolado. E daí a gente começou a perceber que, cara, faltou acompanhamento de execução, porque o papel do líder é executar junto do time, né? É um trabalho tipo, é o que ele fala no livro, né? Puta, tu estabelecer a cultura voltada pra execução é um trabalho muito árduo. Só que perder essa cultura é muito fácil, entendeu? Então tem que constantemente ficar em cima da liderança, do time, dos gestores, coordenadores, até do operacional, da importância de, cara, tu vai executar e eu vou te questionar e tu vai ter que responder todas as minhas perguntas, quer queira, quer não, porque essa é a forma da gente encontrar o caminho mais rápidos atalhos dentro da execução do dia a dia, assim. Então, porra, esse livro é fantástico, né? E às vezes até eu questionava, por esse meu perfil muito executor, eu questionava se eu não era muito louco, né? Eu falei assim, cara, será que é normal as pessoas ficar sabatinando os funcionários do jeito que eu faço? Será que eu não desgasto minha relação com a equipe, etc? Então, o livro trouxe essa clareza do tipo, cara, esse, na verdade, é o caminho certo da execução, né?
Por que é necessário saber executar? Para entender a execução, você precisa ter em mente três pontos principais. Execução é uma disciplina e parte integrante da estratégia. Execução é a principal tarefa do líder da empresa. Execução deve ser um elemento-chave da cultura de uma empresa. No seu sentido fundamental, executar é uma forma sistemática de expor a realidade e agir sobre ela. Mas existe uma lacuna que todo mundo parece ignorar, que é a seguinte. A menos que você traduza as grandes ideias em passos concretos de ação, elas são inúteis. Sem execução, a ideia inovadora se esfacela. A aprendizagem não agrega valor. As pessoas não cumprem suas metas ambiciosas e a revolução morre na praia. Os líderes normalmente são pessoas tomadas pela motivação intelectual de cada nova ideia. São conceituadores articulados, mas não estão interessados em como fazer acontecer. Muitos não compreendem o que precisa ser feito para converter uma visão em tarefas específicas, pois o seu pensamento de alto nível é muito amplo. Eles não cristalizam o pensamento ou preveem os obstáculos. Não sabem como escolher as pessoas com habilidades para executar. Sua falta de envolvimento os priva de um julgamento consistente sobre as pessoas, o que só se adquire com a prática. O líder que executa, em geral, nem sequer precisa dizer às pessoas o que fazer. Faz perguntas de forma que elas próprias descubram o que precisam fazer. Assim, ele as orienta, passando sua experiência como líder e educando-as para que pensem de uma forma inovadora. Em vez de sufocar as pessoas, esse tipo de liderança as ajuda a ampliar suas próprias habilidades. O líder deve estar encarregado de fazer acontecer, gerenciando os três processos-chave. 1. O processo de pessoal. 2. O processo de estratégia. 3. O processo de operação. Essas ações são o cerne da tarefa de executar, e os líderes não podem delegá-las, não importa o tamanho da organização.
dos 7 comportamentos essenciais do líder, que me deu muita clareza depois desse livro, que é o lance do recompense quem faz. Então ele fala assim, para você ter uma cultura de resultados, você precisa primeiro ter muita clareza dos indicadores que vão gerar aqueles resultados. E daí você formar um time que consiga entregar aqueles resultados consistentemente, né? Tem uma frase do Falcone que eu gosto muito, né? Que o líder é a pessoa que consistentemente bate a meta com o time fazendo a coisa certa, né? Então, enfim, seguindo o código de conduta da empresa, seguindo a cultura da empresa e etc. Então eu vejo que isso aqui tem muita sinergia com a entrega de resultado. Puta, se tá todas as pessoas trabalhando pelo indicador certo, que já é um desafio numa empresa que tá em desenvolvimento, tipo a nossa é uma empresa que tem crescido muito rápido, então as coisas, a gente vai montando o avião conforme ele vai voando, e isso é muito desafiante. Então ter clareza exatamente dos indicadores, por exemplo, numa empresa de inovação como a nossa, ter muita clareza dos indicadores e o que precisa ser feito para influenciar aquele indicador, e a partir do momento que tu tens essa clareza, começar a recompensar as pessoas que conseguem atingir aqueles indicadores. Isso é fundamental. Para mim, claro, todos os 7 comportamentos essenciais do líder que ele fala no livro são fantásticos, mas trabalhar do jeito certo com a recompensa é um negócio que é quase que mágico dentro da operação de uma empresa.
Os elementos da execução são: elemento 1, os 7 comportamentos essenciais do líder, que são: conheça seu pessoal e sua empresa, insista no realismo, estabeleça metas e prioridades claras, conclua o que foi planejado, recompense quem faz, amplie as habilidades das pessoas pela orientação, conheça a si próprio. Elemento 2, criando um modelo para mudança cultural. Aqui é importante distinguir o que o autor chama de hardware, que são a estrutura e a estratégia, e software, as crenças e comportamentos. Por isso, o software social da execução é a cultura. A maioria das iniciativas de mudança cultural fracassa por não estarem ligadas à melhoria dos resultados da empresa. Deve-se focar na mudança das crenças sobre a empresa, negócio, contexto e etc., e nos comportamentos recorrentes. Atrelar incentivos ao desempenho e torná-los transparentes acelera as mudanças, e ela precisa sempre estar acima da harmonia, segundo os autores do livro. Elemento 3. O trabalho que nenhum líder deve delegar. Ter as pessoas certas no lugar certo. A qualidade das pessoas é o fator de maior vantagem competitiva sustentável. Nas empresas que obtêm sucesso, os líderes se concentram incansavelmente na seleção de pessoas. Esses são alguns dos motivos recorrentes pelos quais as pessoas certas não estão no lugar certo. 1. Falta de conhecimento, exigências do cargo e critérios inegociáveis de seleção. 2. Falta de coragem, confrontar a pessoa que tem um mau desempenho. Se aquele que tem mau desempenho ocupa um cargo suficientemente alto na organização, isso tem efeitos devastadores. 3. Conforto psicológico. Muitos cargos estão preenchidos com as pessoas erradas, porque os líderes que as promovem se sentem bem com elas. 4. Falta de resultado. Ausência de comprometimento pessoal por parte do colaborador.
Sem execução, nem mesmo a melhor e mais bem intencionada visão vale alguma coisa. Mas por outro lado, nenhum líder, CEO ou empreendedor acorda de manhã achando que vai pisar na bola na execução do seu grande plano ou visão. As coisas acabam acontecendo. E a má execução é, na realidade, o maior desafio em projetos. Por que será que ela acontece, então? Os autores explicam que os maiores erros na execução acontecem quando os gestores e todas as outras pessoas envolvidas não conseguem fazer uma leitura precisa da realidade. Sabe aquelas horas que todo mundo começa a colocar culpa no mercado, no governo, na falta de tempo? Pois é, a maioria das empresas não confrontam a realidade muito bem. Esse é o principal motivo de não conseguirem executar. Então aqui vão algumas dicas minhas para confrontar a realidade nua e crua, assim como ela deve ser. Busque feedback a todo momento dos seus clientes e dos seus colaboradores internos. Não se isole. Um feedback de qualidade não está muitas vezes nos locais mais seguros, como familiares e amigos, que geralmente não falam a realidade por receio que o relacionamento seja abalado. Outra dica para medir a realidade com precisão é confiar nos indicadores, que hoje são cada vez mais vastos e abundantes. Os KPIs, as métricas, os OKRs estão por toda parte. E é um dever das empresas especificar com precisão como é que o sucesso se parece no formato de números. Se você ainda não fez, escute o episódio da segunda temporada do ResumoCast sobre o livro Avalie o que Importa, o episódio é o número 84. E nesse livro do John Doerr, você vai aprender a avaliar o que realmente importa e utilizar a metodologia dos OKRs para acelerar a execução na sua empresa, no seu empreendimento ou até mesmo na sua vida pessoal, por que não?
Até a gente que gosta muito do universo de startups, né, Gustavo? Todo mundo tem ideias fantásticas, mas o que vale é a execução da pessoa, se ela consegue realizar aquela ideia. Quem nunca olhou para um projeto que estava em execução e falou, nossa, eu já tive essa ideia antes. Meu Deus, se eu tivesse executado essa ideia. Mas, pô, a pessoa também teve aquela ideia, mas pegou o negócio e transformou aquilo em realidade. Então, cara, execução é... Eu acho que é para a vida, né? A gente ser mais de ação e menos de falação. Cara, eu tenho uma leitura desse livro, assim, se eu fosse destacar as principais palavras que eu observei nesse livro, era diálogo, acompanhamento e questionamento. Porque se tu tá conversando constantemente com teu time, tá acompanhando a coisa do jeito certo, os indicadores no momento certo e etc, e questionando cada passo, cada avanço, e fazendo brainstorming com o time, tentando encontrar soluções e fazendo benchmark para tentar influenciar aquilo de maneira externa, etc. Isso vai garantir a execução no curto, médio e longo prazo. Então, isso eu achei muito legal, sabe? Porque se eu pudesse sintetizar o livro, seriam nessas três palavras: diálogo, acompanhamento e questionamento.
Se você está pensando em adquirir essa bela obra do Ramcharam, Execução, eu te convido a conhecer a loja do ResumoCast na Amazon, resumocast.com.br/Amazon. Lá você vai encontrar alguns títulos recomendados pelo ResumoCast e na barra de busca pode pesquisar qualquer livro que desejar, incluindo esse aqui. E a vantagem é que você não vai pagar absolutamente nada a mais no valor total dos livros que comprar pela nossa loja e, ao mesmo tempo, o ResumoCast recebe uma pequena porcentagem da sua compra. E isso nos ajuda a empoderar a humanidade com o conteúdo dos livros e continuar produzindo episódios como esse.
Os três processos-chave da execução são: 1. O processo de pessoal, escolhendo outros líderes. 2. O processo de estratégia, estabelecendo direcionamento estratégico. E 3. O processo de operação, conduzindo as operações. O processo-chave de execução de pessoal tem 4 elementos. Elemento 1. Ligar as pessoas à estratégia e às operações. Elemento 2. Desenvolver um pool de liderança através da melhoria contínua. Elemento 3, ligar com aqueles que têm mau desempenho. Elemento 4, ligando recursos humanos aos resultados do negócio. E os objetivos principais do processo de pessoal são: avaliar as pessoas de forma precisa e profunda, fornecer um modelo para identificar e desenvolver os talentos em termos de liderança, preencher o pipeline de liderança como base de um plano sólido de sucessão, olhar para frente e identificar as pessoas que poderão executar o trabalho de amanhã, identificar a pessoa certa para o trabalho certo, e às vezes isso significa substituir uma pessoa de excelente desempenho por uma pessoa que está mais bem preparada para levar o negócio para um nível acima. O processo-chave de execução da estratégia tem como objetivos e características os seguintes pontos: descrever os comos da execução da estratégia para que a visão seja transformada em realidade. Um excelente plano estratégico deve ser um plano de ação que serve como ferramentas para as pessoas da empresa basearem as suas ações. Avaliar constantemente a qualidade das premissas e hipóteses que o plano estratégico depende. Exemplo: capacidade, habilidades, flexibilidade, estrutura e etc. Para ter realismo, o processo de execução deve estar ligado ao processo de pessoal. Possui as pessoas certas para executar a estratégia? Se não, como você vai consegui-las? E por fim, o processo-chave de execução de operações tem como objetivos e características características os seguintes pontos: indicar o caminho para a estratégia e pessoal e que ligue estratégia e pessoas a resultados, decompor os resultados de longo prazo em metas de curto prazo e executar. O plano operacional é composto por todos os programas que a empresa irá desenvolver para atingir as metas. No plano operacional, o líder é responsável pela supervisão da transição direta da estratégia para operações. Por isso, ele precisa estabelecer objetivos, interligar processos, liderar revisões operacionais, realizar os trade-offs operacionais e ensinar as pessoas a executar.
Como a execução está muito relacionado a trazer as pessoas certas para a sua equipe, uma grande parte do futuro da execução das empresas será decidido na hora da seleção de novos talentos. Então vamos ver algumas dicas de perguntas e entrevistas de emprego sob a ótica do gestor do empreendimento.
Algumas perguntinhas de ouro que eu vi no livro, que ele pergunta: como é que você se enxerga nos próximos 3, 5 anos? Quais são seus planos? Porque isso vai dar uma clareza de como a pessoa enxerga o seu futuro profissional, o que ela planeja para si, se ela pretende seguir uma carreira corporativa, se ela pretende empreender, se ela pretende, enfim, ir pro lado A, pro lado B. Por exemplo, aqui na empresa a gente tem um videomaker que quer ser psicólogo. E tá tudo bem ele seguir isso daí, entendeu? Mas é legal tu ter clareza de para onde a pessoa vai caminhar, porque de alguma forma no dia a dia tu vai trazer elementos que possa influenciar positivamente a pessoa a seguir aquele caminho. Outra pergunta também: por que que você saiu do último emprego, né? Como é que foi logo no finalzinho, nos últimos dias? Tipo, porque tem gente que, por exemplo, aqui na empresa, um dos valores que a gente tem é o certo é certo, que ele fala muito sobre integridade, etc. E se a pessoa tem uma saída conturbada ou deixou o último empregador dela na mão, etc., é uma coisa que a gente já fica com alerta. Por quê? Porque se ela deixou o empregador anterior dela na mão, existe a possibilidade dela deixar a gente na mão, entendeu? Então isso é uma pergunta também que, puta, pra mim deu muitos insights. Outra pergunta que ele fala, que aqui na empresa a gente tem desenvolvimento pessoal como valor também. Ele fala: cara, qual foi a última vez que você leu um livro? Qual que era o livro? Fala do livro. E daí a pessoa começa a falar do livro e daí tu vai questionando a pessoa de detalhes do livro e etc. Ele fala assim: cara, esse nível de questionamento de um livro, tu vai ver qual que é o grau de profundidade que a pessoa vai nos livros que ela lê, nas coisas que ela busca pra vida dela. Então, puta, se tu tá querendo que a pessoa desenvolva uma habilidade nova por conta de um novo desafio na empresa, você já consegue enxergar nessa pergunta que tipo de questionamentos tu pode fazer e se ela é a pessoa certa para a função que tu busca. Outra... E a última pergunta aqui, só pra finalizar, ele assim: cara, pergunta pra pessoa se ela bate meta. E é tão simples, tipo assim: cara, você bate meta? Me conta a última vez que você bateu uma meta e o que que você fez pra chegar nessa meta. E dali, ali tu vai ver que, pelo menos da minha experiência, né, que hoje eu sou muito envolvido com recrutamento e seleção aqui da empresa e entrevisto muita gente, assim, 99% das pessoas não trabalham com metas, e as que trabalham com metas, elas não sabem o que que elas fizeram para bater ou não bater a meta. Então isso para mim foi assim mind-blowing também, porque dá muita clareza de que tipo de pessoa tu tá lidando, porque tu cria uma ilusão do candidato quando ele tá entrando na empresa, entendeu? Eu lembro uma vez que tava questionando uma pessoa que trabalha com a gente, e daí tipo, ela tava patinando em algumas questões e tal, e eu perguntei para ela assim: tá, tu é uma pessoa que não é uma pessoa recém-formada, né? Uma pessoa com uma bagagem, tem mais de 15 anos de mercado e tal. Eu falei: foi assim nas outras empresas? Como é que foi a tua experiência trabalhando em outras empresas? Trabalhei em multinacional e etc. E a pessoa assim pra mim: Gustavo, eu nunca tive um líder tão exigente, eu nunca estive num ambiente tão exigente. Então, o que ficou na minha cabeça, eu falei: nossa, como é que eram nas outras empresas que trabalhou, né? Como é que era o sistema, o que era feito pra influenciar a meta e etc.
Para quem é esse livro?
Eu, eu acredito que esse livro é para qualquer pessoa que lidere pessoas no ambiente de trabalho. Esse livro te dá uma verdadeira clareza do papel de fato de um líder e muita inspiração, muito exemplo de como você fazer isso na prática, porque as pessoas elas têm uma ilusão do papel do líder e esse livro ele traz muito palpável onde que o líder deve focar a sua energia. Então eu acabei ficando encantado com esse livro por causa dessa cultura que hoje a gente está no momento da empresa de formar as nossas lideranças. Então eu tive clareza inclusive de qual que é o meu papel como dono, formando líderes para tocar a operação da empresa.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que mais marcou a minha forma de agir depois que eu li o livro, primeiro que para mim foi como se fosse um amor à primeira vista, né? Porque ele é muito alinhado com a forma que eu sempre trabalhei. Porque, só para vocês terem noção, né? A gente, aqui na empresa, a gente utiliza uma ferramenta que é o Profiler, que ele avalia, é parecido com o DISC, né? Mas ele tem algumas peculiaridades. Ele avalia os quatro perfis das pessoas por características e etc. E o meu perfil, ele deu, idealmente, uma pessoa equilibrada, ela tem 25% de cada um dos perfis. O meu perfil deu 47% executor. Então eu sou muito executor e eu sempre tive dificuldade de mostrar para as pessoas a importância de olhar para as coisas do dia a dia com esse viés da execução. E o livro ele te traz um framework e eu acho que o que mudou a minha forma de agir é esse livro ele vai lapidando a tua habilidade de executar do jeito certo, né? Então aprender a questionar do jeito certo, porque ele fala muito do lance de mergulhar nos processos, fazer a pergunta certa, porque ele diz que as boas pessoas, né, os bons profissionais, profissionais de alta performance, eles são pessoas que gostam de ser sabatinada, porque eles gostam de responder as perguntas com excelência. Então, isso para mim é o que principalmente marcou esse livro.
Frase de outdoor.
Cara, eu colocaria numa camiseta a frase: insista no realismo e encare os fatos. Porque a gente tem a tendência a querer colocar as coisas mais desafiantes do dia a dia, da execução, da operação, embaixo do tapete. E, cara, insistir no realismo, eu percebi que foi o que mais ajudou a gente na trajetória da nossa empresa. Enfim, a gente cresceu 24 vezes em 5 anos e ter olhado nos momentos difíceis, olhar pro fato nu e cru e ter que encarar ele, isso foi fundamental, assim, pra gente.
Desafio para o ouvinte.
Agora chegou a hora do desafio para você colocar em prática o que escutou nesse episódio aqui. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos Tribers conselheiros que são empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e resolveram deixar o seu legado nesse episódio aqui. Estou falando de Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamburino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber apoiador ou conselheiro do Resumo Cast? Então visite resumocast.com.br/apoia-se. Lá na nossa campanha de financiamento coletivo, nós temos diversos pacotes de apoio, onde você pode ganhar acesso a recompensas exclusivas, como um conteúdo extra em vídeo que preparamos sobre esse e diversos outros episódios. Também você tem acesso aos encontros semanais do nosso Clube do Livro e a oportunidade de eternizar o seu nome em um dos episódios do Resumo Cast. Então vai lá em resumocast.com.br/apoia-se para saber mais. E agora vamos ao desafio prático do livro Execução. Esse desafio prático não está restrito apenas a empreendimentos. Execução é muitíssimo importante também na sua vida pessoal. Projetos profissionais e de negócios têm uma semelhança muito grande com projetos pessoais, no que se refere à execução. Pense sobre isso. Para executar algo, você tem que entender onde está e onde quer chegar. Quais são as demandas de determinado projeto e quais são os recursos que você tem para entregar as demandas que o projeto exige. Então vamos a alguns exemplos. Pense agora em um projeto seu, pessoal ou profissional. Pegue uma folha de papel ou um bloco de notas digital, escreva o título Lista de Demandas do Projeto e comece a listar tudo o que será necessário para a execução. Liste a quantidade de horas de trabalho sua ou da sua equipe, a quantidade de capital necessária para a execução do projeto, se é necessário um local físico, networking, as ferramentas necessárias, colaboração de parceiros, conhecimentos, experiências e know-how. Agora você vai criar a segunda lista para confrontar com a primeira e o título dessa lista é Recursos que eu tenho para suprir as demandas do projeto. Nessa lista descreva todos os recursos que você tem, começando por tempo disponível, know-how, expertise, conhecimento, networking, capital financeiro, ferramentas ou qualquer outro tipo de recurso. E o grande desafio aqui é colocar essas duas listas lado a lado para que você entenda se está faltando algum recurso para a execução e dessa forma ter mais clareza de que precisa ir atrás desse recurso. Lembre-se que recurso não é apenas dinheiro. Hoje em dia, o conhecimento, ferramentas, networking e até tempo extra podem ser adquiridos com um relativo baixo esforço comparado a alguns anos atrás. Então vai lá, arregace as mangas e corra atrás dos recursos que você necessita para a execução.
Recado final desse livro, assim, é importante você entender a execução para entender o verdadeiro papel estratégico dentro de uma empresa. Uma pessoa que é CEO, diretor, alta gestão, você vai entender exatamente qual que é o papel da execução no dia a dia da empresa. Não é só ficar, que nem um funcionário nosso falava, não é só ficar numa sala tomando uísque, tendo ideias malucas, que é o papel de um diretor. A pessoa que está ali hands-on, junto com a equipe, fazendo acontecer, questionando, redesenhando, metendo a mão na massa junto do time para entender a coisa como é que funciona. E falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu me apresentei no começo, nós somos um núcleo de capacitação de negócios locais e nossa empresa cresceu 24 vezes nos últimos 5 anos e hoje o nosso principal produto, nosso principal serviço é um programa de capacitação, né? Um programa de mentoria para donos de negócios locais, onde a gente ajuda eles a crescerem, a construírem uma marca de valor, a atingir o seu próximo milhão usando o digital. Obrigado, Gustavo. Obrigado a toda a equipe aí do Resumo Cast. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço também, Renata. Valeu a todos. Um abraço. Ah, e eu esqueci de avisar, você pode acessar o nosso site www.codirect.com.br. Você também pode seguir a gente no Instagram, @codirectbr. E também você pode seguir o nosso YouTube, a gente tem podcast também, a gente tem outros materiais, você pode estar acompanhando tudo voltado para negócios locais. Obrigado aí.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.